Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvinte e internauta da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Esta é a nossa emissão vespertina neste 28 de abril de 2022. Hoje, aqui na capital americana, Washington, D.C., 13 graus centígrados. Ao microfone é Mães Miguel. Na produção, Mariano Bartolomeu e na técnica, o Odris Reyes. Hoje em destaque nas notícias, o presidente americano pede ao Congresso mais 33 milhões de dólares para ajudar a Ucrânia no combate à Rússia. O Fundo Monetário Internacional avisa que a guerra na Ucrânia pode levar à agitação social em África devido aos preços de alimentos. Tal como sempre acontece, a primeira parte da nossa emissão é dedicada a Angola. E de Angola temos alguns títulos de destaque. O governo anuncia números de registro eleitoral, o que provoca imediatas acusações da UNITA e resposta do governo.
Muitas aldeias onde as brigadas nem sequer lá passaram e noutras só fizeram turismo.
Nós ainda não concluímos o processo. Então eu acho que aqui há um pouco de má interpretação.
E também é destaque, o Sindicato dos Médicos denuncia perseguições àqueles que estiveram em greve.
Não podemos compreender que a Ministra da Saúde orienta diretores de hospitais a suspender a formação de médicos provenientes de outras províncias e de outros hospitais, único e simplesmente pelo facto de terem participado numa greve.
Fique com a Voz da América para acompanhar esta e outras reportagens. Mas para já vamos às notícias com Ana Guedes.
O presidente dos Estados Unidos pediu hoje ao Congresso mais 33 mil milhões de dólares em ajuda à Ucrânia para fazer face à invasão russa nos próximos 5 meses de guerra. A Casa Branca disse que 20 mil milhões serão usados em armamento e o restante em ajuda económica e humanitária. O pedido é mais do que o dobro dos 14 mil milhões de dólares autorizados anteriormente pelo Congresso, mas que já foram quase totalmente gastos no envio de armas para a Ucrânia. A NATO disse, entretanto, que está pronta a manter o apoio à Ucrânia durante anos, incluindo ajudar as forças ucranianas a abandonar o uso de armas da era soviética por armas ocidentais mais modernas. O comando militar ucraniano disse que as forças russas estão a intensificar a sua ofensiva em todas as frentes. Uma porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse que os países ocidentais estão abertamente a apelar à Ucrânia para atacar a Rússia, acrescentando que o Ocidente deve levar a sério um aviso do Moscovo que isso levará a uma resposta por parte da Rússia. Duas poderosas explosões foram ouvidas, entretanto, hoje na cidade russa de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia, disseram testemunhas oculares. Nos últimos dias têm-se registrado explosões em várias zonas da Rússia que fazem fronteira com a Ucrânia, tendo Moscovo acusado as forças ucranianas de responsabilidade e avisado que isso irá levar a uma escalada das suas ações. Uma destacada entidade americana disse hoje que há indícios de que algumas forças russas estão a abandonar a cidade de Mariupol e a movimentarem-se para o noroeste. A mesma fonte disse que as forças ucranianas estão a ser treinadas fora do país no uso de peças de artilharia, sistemas móveis de radar e carros blindados de transporte, mas recusou dizer em que país decorrem esses treinos. Entretanto, o secretário-geral da ONU, António Guterres, visitou as zonas destruídas perto da capital ucraniana, Kiev, e apelou ao fim dos confrontos para bem da Ucrânia, da Rússia e do mundo. Guterres reiterou seu apoio a uma investigação internacional independente alegada aos crimes de guerra cometidos na Ucrânia. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse, entretanto, que a ajuda militar da organização à Ucrânia já atingiu os 8 mil milhões de dólares e afirmou que a Suécia e a Finlândia quiseram aderir à organização. O processo de adesão, disse, será rápido. A Rússia avisou que, se isso acontecer, irá colocar mísseis nucleares no enclave de Kaliningrado. A escalada dos preços dos alimentos e da energia provocada pela guerra na Ucrânia pode levar à agitação social em África, advertiu esta quinta-feira o Fundo Monetário Internacional. A maioria dos países a sul do Saara já está a assistir a um abrandamento do crescimento económico e o impacto será amplificado pelo aumento do custo de cereais e de combustível, afirmou o Fundo nas suas perspectivas regionais anuais para a África, em que diz que a guerra na Ucrânia desencadeou um forte aumento dos preços de energia e dos alimentos, que poderá minar a segurança alimentar na região, aumentar a pobreza, agravar a desigualdade de rendimentos e possivelmente conduzir à agitação social. Na Somália, o Parlamento elegeu esta madrugada o veterano político Sheikh Adan Mohamed Nour para presidente da Câmara Baixa do Parlamento. A eleição dos presidentes das duas câmaras do Parlamento é a etapa essencial para a formação de um governo que terá que estar formado até ao próximo dia 17 de maio para o país continuar a receber apoio do Fundo Monetário Internacional. Na China, as autoridades ordenaram o encerramento de todas as escolas na capital, Beijing, intensificando assim restrições para se tentar impedir a propagação da Covid-19. O braço executivo da Comissão Europeia propôs hoje a introdução de legislação para se reduzir ações jurídicas excessivas que têm como objetivo silenciar jornalistas e apoiantes dos direitos cívicos.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E de Angola, o destaque é a preparação das eleições de agosto. O ministro da Administração do Território, Márcio Lopes, revelou que dados provisórios apontam para aproximadamente 14 milhões de cidadãos angolanos tenham efetuado o registro eleitoral oficioso com vista às eleições gerais marcadas, tal como disse, para o mês de agosto. Lopes destacou ainda que os números encontram-se na fase de tratamento na própria base de dados e poderão sofrer uma redução quando se fizer a depuração da base com a retirada de cidadãos falecidos e aqueles que não podem votar porque estão detidos e julgados. Os dados serão apresentados à Comissão Nacional Eleitoral nos próximos dias. Todo o processo de registro eleitoral em Angola tem sido alvo de muitas críticas e a UNITA, que é o maior partido da oposição, continua a afirmar que o registro eleitoral não reflete o verdadeiro número de eleitores no país. No Sumbi, o secretário provincial do partido UNITA, Armando Capepa, convocou a imprensa para fazer acusações que foram de imediato negadas pelas autoridades. O nosso correspondente, Fernando Caetano, tem as duas versões.
A conferência que decorreu na sede provisória provincial do Partido do Galo Negro serviu para o seu secretário Armando Caquepa afirmar que,
mesmo sabendo da realidade angolana, onde mais de 60% dos cidadãos angolanos não têm bilhete de identidade, aprovou a lei que condiciona o registro eleitoral pelo bilhete de identidade. Colocou os papéis distantes das comunidades. Poucas brigadas móveis, avarias constantes dos aparelhos do registro eleitoral, falta de transportes para as brigadas ou brigadistas, muitas aldeias onde as brigadas nem sequer lá passaram e noutras só fizeram turismo.
Caquepa acusa a Comissão Provincial Eleitoral de estar a passar ao lado dos problemas que os brigadistas enfrentam e acusa igualmente a direção dos registros de estar a emperrar o processo por não publicação das listas.
A Comissão Provincial Eleitoral, até a data, não sabe quantos cidadãos que exercerão o seu direito de voto em agosto próximo. A Comissão Provincial Eleitoral ainda não foi autorizada a fazer o mapeamento eleitoral. A Direção Provincial dos Registros não consegue prestar dados credíveis sobre o registro efetuado. A Direção Provincial dos Registros, de viva voz, diz não vai fixar as listas dos eleitores, conforme manda a lei, devido à falta de condições.
Em resposta às acusações do secretário da UNITA, o diretor do Gabinete Provincial dos Registros, Manuel Santana, diz que elas são infundadas e eivadas de desconhecimento.
Nós ainda não concluímos o processo. Em nenhum momento dissemos que não há condições para publicação da lista. Então, eu acho que aqui há um pouco de má interpretação das figuras que concorrem nos diferentes processos ligados à vida eleitoral. Nós refutamos este tipo de pronunciamento e vamos aqui reconfirmar que as pessoas devem ter um pouco de calma e devem estar mais descansado até que se conclua de facto o processo de análise e dos dados que resultam do processo de registro eleitoral oficioso. Nesta questão que o senhor jornalista me coloca sobre possível pronunciamento nosso de que não vamos publicar nenhuma lista, eu acho que é a questão de má interpretação das questões como são colocadas. O que nós estamos a defender, não nos vamos pronunciar sobre dados nenhum nesta altura, enquanto não há uma conclusão do processo e enquanto o órgão competente para poder anunciar os números é o Ministério da Administração de Território, que é o coordenador de todo o processo do registro eleitoral.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Obrigado, Fernando Caetano. Ainda no calor do debate sobre a transparência eleitoral em Angola, a oposição política e atores da sociedade civil, de forma recorrente, apontam sinais de desequilíbrio no tratamento dos concorrentes. A oposição acusa os dirigentes do partido no poder de fazerem uso dos recursos do Estado para a sua campanha. Em Benguela, o juiz Benil de Male disse que, na verdade, todos aqueles que concorrem a eleições têm que abandonar os cargos públicos, isto durante o período de campanha eleitoral. Benguela, João Marcos.
Benguela, palco de uma palestra inserida na Semana da Legalidade, e Luís Manuel da Fonseca Nunes, pré-candidato a deputado do MPLA pelo Círculo Provincial, serviram de exemplo, mas o aviso do magistrado, dirigido à Procuradoria-Geral da República, tem a abrangência nacional.
Alguns meses antes, todos eles apresentarem-se ao pleito, têm que desincompatibilizar-se das suas funções. E aqui, o Ministério Público está de alerta. Este indivíduo que for concorrer, ele faz parte da lista dos deputados e continua a governar a província. Aqui uma violação do princípio da igualdade. Qual é a imagem que terá mais direito e será mais sonante? Naturalmente que é aquele que acumula com funções Estado. Todas essas pessoas, até Sua Excelência Presidente da República, devem deixar o cargo para quem os possa substituir.
A este respeito, o jurista Valdemar Tadeu, constitucionalista, diz ser evidente a vantagem de quem concorre sem a chamada descompatibilização.
Dizer o contrário seria negar uma evidência, na medida em que, tratando-se de facto de uma disputa eleitoral, alguém que exerce o cargo de governador num período de pré-campanha, ele parte naturalmente em vantagem em relação a outro cidadão que também se propõe a concorrer nessa quadra de deputado também. Nesta medida parece que sim, faz algum sentido, porque a nossa experiência traz exatamente essa realidade.
Valdemar vê uma grande relevância nas declarações do magistrado judicial, mas lembra que não há barreiras no exercício de cidadania, como procede agora o consultor social João Micelo da Silva, presente em missões cívicas em eleições anteriores.
E não pode ter dividendos sobre os meios da administração pública do Estado a favor da sua atividade partidária para determinada candidatura. E nesse contexto pré-eleitoral temos estado a notar uma situação de promiscuidade sobre a violação da lei.
O subprocurador-geral da República, titular do Benguela, Simão Cafala.
Temos Constituição, temos bastante legislação eleitoral que devem ser respeitadas. Em função disto é que a Procuradoria-Geral da República e outras instituições, não é, vão lançar mãos para fazer face às várias situações que possam vir a ocorrer.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. De Benguela vamos a Namibe, mas também é preciso aqui dizer que em Angola as eleições serão no mês de agosto e neste momento ainda não é o período oficial de campanha, mas aquilo que chamamos de pré-campanha. O MPLA, partido no poder, vai fazer a apresentação do seu manifesto eleitoral no próximo dia 14 de maio, no Namibe. O nosso correspondente Armando Chicoca ontem encontrou o governador Archer Mangueira nas vestes do primeiro secretário do MPLA a manter contacto direto com cidadãos nas suas casas e jardins naquilo que o MPLA descreve de mobilização boca a boca.
Nós estamos aqui a fazer uma visita a essa comunidade para falar para as pessoas a propósito da campanha eleitoral do MPLA. Vocês sabem que a campanha já começou, a pré-campanha, é ou não é? Então estamos a explicar às pessoas que vamos realizar um grande ato político no dia 14 de maio. Vocês sabem onde é que eu largo o 1º de maio? Pois, fica aí em frente à estação de caminho de ferro. Então gostaríamos que vocês estivessem presentes para ouvirem os militantes, os dirigentes do MPLA, que vão falar sobre as propostas que têm para o futuro governo, para vocês votarem em consciência naquele partido que vos convencer, que apresentar as melhores propostas. Nós achamos que o nosso partido tem as melhores propostas, por isso é que estamos a passar de porta em porta para falar com as pessoas, para sensibilizar as pessoas a estarem presentes. Obrigado, hein? Estamos juntos.
Alguns cidadãos, como é o caso de
Lucrecia Pedro. Eu fiquei muito agradecida porque eu não contava.
Josefa de Souza, vendedora de tomate e couve.
O que nós queremos é só paz e alegria para nós conseguir também trabalhar para sustentar nossos filhos. Porque nós não temos emprego, dependemos dos nossos negócios. Por vezes você vai na praça, deve negócio, vende. O lucro é que se ajuda com ele. O que nós queremos é só para os fiscais não nos darem mais corrida. O que nós queremos é sentar e paz e alegria.
Um dos antigos militantes do MPLA, interpelado pela Voz da América no Largo Espírito Santo, considerou o gesto salutar.
É um princípio de popularidade. O líder não soubeu conviver com a população, não está fazendo nada. Agora estamos numa outra era. Cada dia que passa, nós estamos aprendendo com os outros.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando Chicoca, do Namibe, e aqui em Washington nós continuamos a emissão vespertina nesta primeira parte dedicada a Angola. Dizer que na página da internet da Voz da América, www.voaportugues.com, pode ter acesso a reportagens sobre Angola, mas também a programas como o Washington Fora de Horas, que passa todos os dias no nosso canal do Facebook, no YouTube e também na página que é www.voaportugues.com. Também temos o Washington Direto, temos a Passadeira Vermelha, isto em termos de programação da Voz da América. Voltamos à reportagem. Como já vimos, 3 meses das eleições, continua a existir uma profunda desconfiança, pelo menos da parte da oposição, sobre este mesmo processo. O próprio partido no poder levou recentemente à discussão na Assembleia Nacional o tema transparência eleitoral. O Manuel José reporta que, afinal, por que razão as eleições em Angola estão sempre em clima de suspeição? Foi isto que o Manuel José foi buscar.
João Sassandra é sociólogo e acredita que o problema da desconfiança das eleições, antes, durante e depois, decorre de questões de mentalidade.
O que vai influenciar todo o processo é a questão da mentalidade, da responsabilidade do indivíduo que vai fazer a operacionalização dos dados de todo este processo. Nós ainda temos uma mentalidade excessivamente partidária que não deixa o resultado das urnas corresponda àquilo que é a vontade real do cidadão.
Daí o sociólogo este entender a sua crítica a todos, incluindo a própria oposição.
É uma crítica geral mesmo. Partidos da oposição às vezes andam na onda, discutem utilidades, externalidade, porquê que não há mudança social, porquê que não há qualidade de vida. Esta é a discussão que deve ser feita e não mais do mesmo. Eleições transparentes, porque a urna é branca, a urna é preta, porque manico. Não, vamos ainda elucidar o cidadão para que serve o poder político e depois avançar para outras questões.
Olívio Quilombo é cientista político e responde a razão de tamanha desconfiança nos processos eleitorais angolanos.
Fraude em Angola não é feita no dia do voto, a fraude é feita antes. Lei eleitoral, comissão eleitoral, registro eleitoral, esses processos tinham que ser melhor municiados, posicionados. Houve uma pressão, sim, política e física, mas não teve efeitos porque o poder é autocrático.
E lutar contra regimes autocráticos requer muita inteligência.
O MPLA quer manter o seu poder político a qualquer custo, como regime autocrático. E essa manutenção é feita violando todos os pressupostos e institutos democráticos. Dali o clima de desconfiança. É uma questão estratégica para intimidar as pessoas e também para fomentar a abstenção. E sabes que a abstenção tem uma característica muito positiva para quem é puder. E sabes qual é? Reelege.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Transmitindo a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América. Estamos em onda curta e onda média e também em FM com várias rádios, por exemplo, na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas estações da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Mora Beza em Cabo Verde. Continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
E no Saúde em Foco desta sexta-feira, que é amanhã, iremos falar da importância das vacinações numa altura em que no continente africano decorre a campanha de vacinação, a semana de vacinação, e em Moçambique, por exemplo, há outra campanha que é a vacinação contra a poliomielite. Amanhã, nos nossos estúdios, teremos o Dr. Eusébio Massete, investigador moçambicano, que é também médico, que vai conversar connosco sobre as vacinas. Para participar, o WhatsApp da Voz América é o +1 202 251 9466. O Sindicato Nacional dos Médicos de Angola denunciou hoje o que disse ser a perseguição dos profissionais que aderiram à recente greve para protestar contra as condições de trabalho. Jovens médicos em especialização estão a ser reenviados para as suas zonas de origem e outros proibidos de regressar aos seus postos de trabalho. O responsável sindical apela aos órgãos de justiça para parar com as referidas perseguições. Desde Luanda, Coque Mukuta.
Segundo Adriano Manuel, os médicos que aderiram à greve estão a ser proibidos a regressarem aos seus postos de trabalho mesmo.
Não podemos compreender que a Ministra da Saúde orienta diretores de hospitais a suspender a formação de médicos provenientes de outras províncias e de outros hospitais, único e simplesmente pelo facto de terem participado numa greve. Os diretores dos hospitais de escolas, com realce para o do Hospital Maria Pia, Américo Boa Vida, Hospital Pediátrico David Bernardino e o Iona. Os médicos estão a ser submetidos a uma tamanha humilhação, sofrendo ameaças de todas as formas, sendo menos obrigados a assinar um compromisso de não aderência às atividades sindicais, como acontece, por exemplo, no Iona. Estão a dispensar médicos, passando guias de regresso aos hospitais de origem, adiando o sonho de muitos jovens, bem como de cidadãos desta parte, queriam beneficiar do serviço destes quadros quando regressassem às suas respectivas províncias.
Adriano Manuel diz já ter escrito para o Presidente da República, João Lourenço, à Assembleia Nacional e à Procuradoria-Geral da República. Manuel apela às autoridades a porem fim à perseguição contra estes profissionais.
É urgente o pronunciamento destas instituições, principalmente da Provedoria de Justiça, da Procuradoria, dos tribunais, locais em que nós colocamos uma petição, bem como uma ação popular, no sentido de impedir com que morram muita gente nos hospitais.
O sindicalista denunciou também a existência de um plano contra o Sindicato Nacional dos Médicos de Angola.
Foi gizada uma estratégia no sentido de, eventualmente, começar a haver um elevado índice de mortalidade para culpabilizar a classe médica angolana que esteve em greve, no sentido de serem os culpados disso. Daí que essa estratégia foi bem estruturada, de tal forma que no sábado haverá uma manifestação onde o ponto fundamental dessa manifestação é repúdio à greve, bem como cartazes que já estão a ser feitos no sentido de repudiar os médicos e principalmente a presença do Sindicato dos Médicos como sendo um dos grandes precursores dessa greve, uma vez que os médicos, único e simplesmente, só fizeram essa greve no sentido de solicitar o governo que crie as melhores condições para que pudéssemos então melhorar as condições de trabalho nas nossas instituições hospitalares.
Para além das perseguições e represália contra os médicos grevistas, o governo angolano anunciou corte dos salários dos profissionais que aderiram à greve. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque, de Luanda para Malange. O nosso correspondente Isaías Soares aborda aqui na reportagem as dificuldades do setor de saúde naquela província.
Diretor do Gabinete Provincial da Saúde, médico Avantino Sebastião, num encontro com o chefe do Serviço Provincial da Provedoria da Justiça nesta região, disse que o setor está desprovido de recursos financeiros para manter os níveis de execução dos programas de cuidados primários de saúde, combate à malária, tuberculose e VIH-Sida.
Ações viradas à prevenção e não tanto ações curativas ou tratamento, é mais a prevenção. Ações de prevenção combate à malária, à tuberculose, ao HIV, a problemática da alta taxa de natalidade e fecundidade que temos, que contribui de forma negativa para a pobreza das populações.
A maioria dos centros e postos de saúde, o despiste da malária é feito com testes rápidos, por falta de laboratórios de análises clínicas ou reagentes para a confirmação científica do diagnóstico.
Sobretudo a nível da comunidade da periferia, há uma grande carência e faz com que as populações se desloquem a longas distâncias para ter acesso aos serviços de saúde e aumenta a pressão a nível dos hospitais de referência, dos hospitais provinciais e municipais.
O provedor da justiça local, Manuel Campo, admitiu interceder junto das entidades competentes para serem solucionados os problemas que são extensivos aos 14 municípios desta circunscrição. Isaías Torres Malans para a Voz da América.
Treze horas e 26 minutos. O desporto, João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu, Liga Europa. Hoje temos a primeira mão das meias-finais. Temos duas equipas alemãs e duas da Grã-Bretanha. Leipzig da Alemanha recebe o Rangers da Escócia, que eliminou na última ronda o Sporting de Braga de Portugal. Leipzig está em quarto lugar no campeonato alemão, Rangers em segundo no campeonato escocês. Leipzig é o favorito. Depois temos o West Ham de Inglaterra contra o Eintracht Frankfurt da Alemanha, que vem de eliminar o Barcelona. O West Ham está em sétimo lugar no campeonato inglês, Frankfurt em nono no campeonato alemão. Este vai ser bom. Ontem, na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial, o Liverpool deu um bom passo para se qualificar para a final, ao bater em casa o Villarreal de Espanha por 2-0. Liverpool sempre favorito, mas foi difícil. Na primeira parte, 0-0, com Villarreal a criar autêntica barricada em frente à baliza. Mas dois golos em 2 minutos na segunda parte e Villarreal está prestes a dizer adios, bye-bye à competição. Pormenor a ter em conta, Villarreal fez apenas um único remate à baliza do Liverpool e esse não acertou. Liverpool teve 73% do controle de bola, teve 19 remates à baliza, com 5 a acertarem. O treinador do Villarreal, Unai Emery, foi realista. Podia ter sido muito pior, disse ele. Ah, podia, podia. Emery falava depois do jogo e acrescentou que na segunda mão o Villarreal vai ter que tentar fazer um jogo totalmente diferente. Ah, isso é bem verdade. Mas vai ser difícil. Vai precisar de marcar 3 golos ao Liverpool. Basquetebol americano, NBA, os atuais campeões, Milwaukee Bucks e Golden State Warriors apuraram-se quarta-feira para as meias-finais das respectivas conferências da NBA, batendo o Chicago Bulls e o Denver Nuggets por 4-1, respectivamente. Na Conferência Leste, o homem com o nome mais difícil do basquetebol americano, Giannis Antetokounmpo, marcou 33 pontos na vitória do Milwaukee sobre o Chicago Bulls, 116-100, e tem assim agora encontro marcado com o Boston Celtics, que já se tinha qualificado ao bater o Brooklyn Nets por 4-0. Na Conferência Oeste, a estrela do Golden State Warriors, Stephen Curry, voltou aos 5 titular, marcou 30 pontos perante o Denver Nuggets, com uma vitória de 102-98. Apesar dos 30 pontos, sérvio Nikolai Jokic pelo Denver. O Golden State Warriors vai agora defrontar o vencedor do confronto entre o Memphis e o Minnesota. Memphis comanda a eliminatória por 3-2. Ontem bateu o Minnesota 111-109. Este é renhido.
com estas notas do desporto com João Santa Rita, chegamos ao ponto final desta primeira parte da emissão vespertina da Voz da América. Até já, um abraço do Regis. Audris Regis, Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Até já. Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América na sua segunda parte, a partir de Washington, D.C., na produção Mariano Bartolomeu, técnica de Audris Regis, ao microfone Amancio Miguel, votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, o presidente americano pede ao Congresso mais 33 mil milhões de dólares para ajudar a Ucrânia no combate à Rússia. O Fundo Monetário Internacional avisa que a guerra na Ucrânia pode levar à agitação social em África devido à alta de preços. Transmitimos em ondas curtas e onda média e também em FM através das rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Na internet, na nossa página VOA Português, pode acompanhar-nos com notícias em texto, áudio e vídeo. No Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, a nossa referência é VOA Português e o nosso número de WhatsApp é o +1 202-251-9466. Uma vez mais, boa escuta. Antes do espaço de reportagem e análise, algumas notícias. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu hoje ao Congresso mais 33 milhões de dólares em ajuda à Ucrânia para fazer face à invasão russa nos próximos 5 meses de guerra. A Casa Branca disse que 20 mil milhões de dólares serão usados em armamento e o restante em ajuda económica e humanitária. O pedido é mais do dobro dos quase 14 mil milhões de dólares autorizados anteriormente pelo Congresso, mas que já foram quase que na totalidade gastos no envio de armas para a Ucrânia. A NATO disse, entretanto, que está pronta a manter o seu apoio à Ucrânia durante anos, incluindo ajuda as forças ucranianas a abandonar o uso de armas da era soviética para armas ocidentais mais modernas. O comando militar ucraniano disse que as forças russas estão a intensificar a sua ofensiva em todas as frentes. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, visitou ontem zonas destruídas perto da capital ucraniana Kiev e apelou ao fim dos confrontos para o bem da Ucrânia, Rússia e do mundo. Guterres reiterou o seu apoio a uma investigação internacional independente a alegados crimes de guerra cometidos na Ucrânia. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse, entretanto, que a ajuda militar da organização Ucrânia já atingiu os 8 mil milhões de dólares e afirmou que se a Suécia e a Finlândia quiserem aderir à organização, o processo de adesão seria rápido. A Rússia avisou que isso a acontecer iria colocar mísseis nucleares no enclave de Kaliningrad. Estamos a apresentar as notícias. A escalada dos preços dos alimentos e da energia provocada pela guerra na Ucrânia pode levar à agitação social em África, advertiu nesta quinta-feira o Fundo Monetário Internacional. A maioria dos países a sul do Saara já está a assistir a um abrandamento do crescimento económico em relação ao ano passado e o impacto será amplificado pelo aumento do custo de cereais e do combustível, afirmou o Fundo Monetário Internacional, que coloca tónica no preço do trigo. A África está dependente das importações para 85% do seu consumo de trigo e esta dependência é extremamente elevada na Tanzânia, Costa do Marfim, Senegal e Moçambique. Na Somália, o Parlamento elegeu esta madrugada o veterano político Sheikh Adam Mohamed Nour para presidente da Câmara Baixa do Parlamento. A eleição dos presidentes das duas câmaras do Parlamento é uma etapa essencial para a formação de um governo que tem que estar formado, permito a repetição, até o próximo dia 17 de maio para o país continuar a receber apoio do Fundo Monetário Internacional. Na China, as autoridades ordenaram o encerramento de todas as escolas na capital Beijing, intensificando assim restrições para se tentar impedir a propagação da Covid-19. As autoridades da cidade chinesa disseram terem registrado 50 novos casos da Covid e vários deles estavam ligados a 6 escolas e 2 jardins de infância. No Haiti, confrontos entre grupos de criminosos na capital causaram a morte de pelo menos 20 pessoas e forçaram milhares de pessoas a abandonar as suas casas. Uma família de 8 pessoas, incluindo 6 crianças, viu os seus familiares também mortos. Os confrontos começaram no domingo e dezenas de casas foram incendiadas. O braço executivo da Comissão Europeia propôs hoje a introdução de legislação para se reduzir ações jurídicas excessivas que têm como objetivo silenciar jornalistas e apoiantes de direitos cívicos. A Comissão Europeia, no seu relatório sobre o estado de democracia no bloco de 27 países, disse que este tipo de ações são uma preocupação grave. A Comissão diz ainda que as ações desproporcionais em tribunal, muitas vezes na forma de alegações de difamação, tentam intimidar os seus alvos, acabar com os seus recursos através de múltiplas ações em tribunal, muitas vezes em várias jurisdições. Em Moçambique, a Procuradora-Geral da República, ou melhor, a Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchil, na apresentação do seu informe anual ao Parlamento, reconheceu o aumento da corrupção e analistas defendem que, enquanto a elite política não for devidamente investigada, o combate a esse crime vai ser sempre um fracasso. Reporta Ramos Miguel.
A economista e consultora financeira Estrela Chares critica o informe e diz que não basta reconhecer que houve aumento de corrupção.
Nós exigimos, como sociedade civil e como cidadãos, queremos que ela nos diga quais são as ações concretas que serão realizadas pela Procuradoria para realmente reduzir a questão da corrupção.
De acordo com aquela economista, parece ser falacioso prometer intensificar o combate à corrupção, interrogando-se por que é que não entra em funcionamento o Gabinete de Recuperação de Ativos.
Realmente o Gabinete já foi criado já há um tempo, mas ainda não entrou em funcionamento efetivamente. E a questão que se coloca é por que ainda não entrou em funcionamento? Será que existe aqui um conflito de interesse? Será que existe aqui uma falta de vontade política? Porque esse gabinete de recuperação da ativa é um gabinete mesmo essencial para que o governo possa, o Estado possa recuperar aquilo que perdeu devido a questões de corrupção e de má gestão.
Na sua opinião, o que é que deve estar a emperrar a entrada em funcionamento do gabinete de recuperação de ativos?
Sabemos que os envolvidos nessas questões de corrupção, de má gestão, os grandes casos de corrupção aqui em Moçambique são casos que envolvem antigos governantes, antigos membros da gestão do topo, que são membros de elite em termos de partido político. Então, pode existir aqui algum conflito de interesse de não colocar o gabinete de recuperação de ativos funcional para poder proteger essa elite que está neste momento envolvida nesse escândalo.
Para economista, a falta de vontade política para um combate sério à corrupção no país.
Enquanto continuarmos apenas a aprovar as leis por imposição de algumas instituições e não efetivamente colocá-las em prática, sempre teremos problemas de níveis de corrupção muito elevados. Corrupção que envolve a grande elite.
Baltazar Faia está de acordo e considera ser por isso que não é devidamente investigada a grande corrupção.
Está-se a deixar de investigar a grande corrupção em Moçambique. Está-se a deixar de investigar crimes de colarinho branco que acontecem em Moçambique, envolvendo altas figuras do Estado, que o Ministério Público nem consegue ir atrás dessas pessoas para as investigar.
Dados divulgados esta quarta-feira 27 pela Procuradora-Geral da República indicam que em 2021 os casos de corrupção aumentaram, tendo resultado na tramitação de 1.913 processos contra 1.882 registrados em igual período anterior, correspondendo a um aumento de 1,6%. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Moçambique vai ter em breve uma nova lei para registro e também regular a atividade das confissões religiosas. A proposta estabelece um número mínimo de assinaturas para o registro de uma igreja, mas o que inquieta os cristãos é que passarão a ser obrigados a pagar imposto. William Mopote.
Trazer a ordem nas questões religiosas é o objetivo da futura lei da religião, depositada pelo Conselho de Ministros no Parlamento, à espera da vez para a aprovação. A reforma surge porque, segundo Helena Kida, ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, o diagnóstico mostra sinais de alerta.
Basicamente vem dar alguma ordem. É verdade que nós já tínhamos e estávamos a sentir alguma proliferação de confissões.
Oficialmente, Moçambique conta com um total de 900 confissões religiosas registradas, mas os números podem esconder muita coisa. Uma das novidades na proposta está no registro. O governo passará a exigir um mínimo de 2.000 assinaturas para legalizar uma igreja.
Corremos o risco de ter confissões religiosas que só têm 4 membros da mesma família ou 3 amigos. E encontramos aí um meio termo para fixar qual é este número mínimo.
O Conselho Cristão de Moçambique diz que até aqui está tudo bem, porque é preciso separar o trigo do joio. Felicidade Sirinza é a presidente do órgão.
E temos visto, acho que também tem visto nos vídeos, nas redes sociais, que até ontem eu vi uma apresentação que me chocou bastante, que alguém mete água na boca, depois cospe na cabeça de alguém, é batismo. Que tipo de batismo é esse?
Contudo, há um aspecto que inquieta a comunidade cristã na nova legislação, é que as igrejas passarão a ser tributadas, uma situação que escolheu de surpresa.
Só debatemos, não chegamos a um entendimento, mas que o Conselho de Ministros achou que deviam realmente ser entregues essas coisas, seja como pagamento de impostos.
Alguns analistas olham com preocupação o novo sentido que o governo quer tomar nas igrejas, porque em termos constitucionais, Moçambique é um Estado laico. De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. Washington DC, emissão vespertina. O acordo de 30 milhões de dólares entre o Estado de São Tomense e a China International Fund, assinado em 2015 pelo governo do antigo primeiro-ministro Patrício Trovoada, volta à ribalta depois do Ministério Público ter arquivado o mesmo em 2019. O alegado caso de corrupção voltou a ser destaque recentemente no blog Maca Angola, do jornalista e ativista de direitos Rafael Marques. Na sequência, o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, pediu na semana passada ao Ministério Público para que se esclareça definitivamente o caso e nesta quinta-feira, dia 28, em conferência de imprensa, o Partido no Poder exigiu a reabertura do mesmo processo. Óscar Monteiro.
Para o antigo governante, é preciso ter-se um conhecimento mais rigoroso e aprofundado da história da imunidade e a sua relevância para o Parlamento.
É que a imunidade é do Parlamento e é exatamente para evitar que determinadas ações, determinadas estratégias, não é, relativamente ao Parlamento, não se concretize exatamente por o Parlamento de ter essas prerrogativas e esse instrumento para evitar qualquer tipo de perseguição política, qualquer tipo de alteração da composição da Assembleia e outras formas menos ortodoxas de intervir no próprio Parlamento.
Por sua vez, o antigo presidente da Assembleia Nacional, António Espírito Santos, afirma que urge arrepiar de caminhos e passar-se a agir em função do cumprimento rigoroso da lei e não na base da simpatia de uns e de outros.
Os deputados têm de assumir a postura de gente isenta, avaliar objetivamente o pedido e decidir independentemente do grupo parlamentar a que ele pertence. Eu tenho que sublinhar isso, porque nem sempre isso aconteceu. Nem sempre foi assim, infelizmente.
Para o jurista e professor universitário, Emanuel Sousa, fica no ar a sensação de que o Poder Judicial tem exercido forte pressão sobre o Parlamento e este órgão não tem sabido responder de forma mais adequada, muitas vezes indo em contramão ao que está estipulado na lei.
Não é por acaso que o Dr. Germano Almeida disse que devia haver aqui, digamos, uma terceira entidade a avaliar esta situação, estas críticas, não é, que o deputado esteve a fazer relativamente ao sistema de justiça, porque, em certa medida, pode-se entender que o sistema também é parte, ou tem algum interesse, tendo em conta que era o principal visado.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira, falando aqui da prisão preventiva do deputado eleito nas listas da OCID, Amadeu Oliveira, crítico do funcionamento da justiça, que se encontra há 10 meses na cadeia de São Vicente, o que volta a ser alvo de debate sobre o levantamento da imunidade e a suspensão de mandato dos deputados. Erradamente, havia apresentado a peça como o caso de corrupção em São Tomé e Príncipe e havia dito que era uma peça de Oscar Monteiro. É assim, o nosso correspondente é Oscar Medeiros. Vamos agora a São Tomé e Príncipe. O acordo de 30 milhões de dólares entre o Estado São Tomense e a China International Fund, assinado em 2015 pelo governo do antigo primeiro-ministro Patrício Trovoada, volta a ser destaque depois do Ministério Público São Tomense ter arquivado o mesmo processo em 2019. O alegado caso de corrupção voltou a ser notícia, tal como disse recentemente no blog Maca Angola, do jornalista e ativista Rafael Marques. Na sequência, o primeiro-ministro São Tomense, Jorge Bom Jesus, pediu na semana passada ao Ministério Público para que se esclareça em definitivo o caso e nesta quinta-feira o partido no poder exigiu a reabertura do processo. Oscar Medeiros.
Pela voz da secretária-geral, Filomena Monteiro, o MLSTP-PSD considera que o caso que envolveu o antigo primeiro-ministro Patrício Trovoada e os ex-ministros das Finanças, Américo Ramos, e das Infraestruturas, Carlos Villanova, atual presidente da República, carece de novas investigações.
Exortar o Ministério Público do nosso país para reabrir o processo de investigação do empréstimo de 30 milhões de dólares contraídos pelo 16º Governo Constitucional na sequência das notícias sobre assunto publicadas muito recentemente num jornal angolano e assumidas pelo jornalista Rafael Marques numa sua entrevista na Rádio África, uma rádio alemã.
Depois do arquivamento pelo Ministério Público São Tomense, o processo com ramificação em Angola, através da Petrolífera Sonangol, está agora a ser investigado pela Procuradoria-Geral da República daquele país. Mas o Procurador-Geral, Hélder Pita Gross, garantiu esta quarta-feira à imprensa que ainda ninguém foi constituído arguido, adiantando que a instituição que dirige está a trabalhar com a sua congênere santomense para a descoberta da verdade. Ouvido pela Voz da América sobre a publicação do blog de Rafael Marques, que despertou novamente o caso, o antigo ministro das Finanças, Américo Ramos, considera que o jornalista angolano, que esteve recentemente em São Tomé e Príncipe, caiu numa armadilha política.
Essa notícia foi uma notícia encomendada porque, durante a sua estadia em São Tomé, não ouviu o outro lado, só ouviu a parte interessada, que é tanto os dirigentes da nova maioria. Dirigentes da nova maioria, bem identificados, têm todo o interesse, nessa altura, há 5 meses das eleições, de denigrir a imagem de dirigentes do ADI.
Américo Ramos escreveu Rafael Marques e acusou-lhe de parcialidade.
O Dr. Rafael Marques, por acaso, respondeu com o e-mail e prometeu publicar a carta no seu blog. Espero que o faça para que a versão real da história seja do conhecimento público.
De recordar que, no âmbito deste processo, o antigo ministro das Finanças, Américo Ramos, foi detido pela Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe, tendo permanecido 3 meses na cadeia, sem qualquer acusação do Ministério Público, que posteriormente ordenou o arquivamento do processo por inexistência de provas criminais. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
As recentes eleições presidenciais da França reduziram-se a um debate entre nacionalismo e globalismo, e o globalismo prevaleceu na vitória do presidente Emmanuel Macron, um aliado próximo do presidente Joe Biden aqui dos Estados Unidos. O que podem os Estados Unidos da América aprender com isto, uma vez que o partido de Biden enfrenta eleições intercalares no final deste ano? Ana Guedes.
O presidente Joe Biden disse pouco sobre a vitória esmagadora na eleição do seu aliado próximo, o presidente francês Emmanuel Macron. A vitória de Macron reforça a agenda de Biden ao enfrentar o que descreveu como a maior ameaça à segurança global desde a Segunda Guerra Mundial, a invasão russa da Ucrânia. Aliado de longa data, a França tem estado ao lado dos Estados Unidos contra a Rússia, com Macron lançar-se como o corretor de paz dominante na Europa. Biden reconheceu isso num tweet de felicitações. Outros líderes mundiais viram a eleição a uma luz semelhante, dizendo que um voto para Macron equivalia a um voto para uma ordem mundial democrática e baseada em regras. Analistas como Pierre Morcos, do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, dizem que os eleitores franceses também viram as coisas dessa forma.
É evidente que a França tem desempenhado, desde o início da invasão, um papel motor na resposta europeia à agressão da Rússia contra a Ucrânia. E ter o presidente Macron reeleito é uma confirmação da continuidade desta resposta firme em relação à Rússia. Assim, para outros líderes europeus, esta reeleição foi claramente bem recebida, porque confirmou que a França continuaria a desempenhar um papel motor na resposta internacional.
A driving role in the international response.
Mas a América é única em muitos aspectos e Biden enfrenta uma ambivalência impressionante por parte dos eleitores americanos ao longo de linhas partidárias. Segundo uma sondagem Ipsos, 37% dos americanos aprovam a posição de Biden quanto à Rússia e 46% aprovam a sua posição quanto à Ucrânia. E assim, os analistas dizem que se o partido de tendência de esquerda de Biden quiser vantagem eleitoral, precisa tirar lição do adversário de direita de Macron, que apesar de ter perdido, fez melhor resultado que em eleições anteriores. Célia Bellen, do Instituto Brookings.
Penso que uma das lições que deve ser retirada é que, por detrás desses partidos nacionalistas de extrema-direita, esconde-se frequentemente uma agenda de concentração nas questões do dia-a-dia das pessoas. A exigência de dignidade, de trabalho, de capacidade de fazer a sua própria vida no local onde vivem. E isto, penso eu, Marine Le Pen compreendeu muito claramente.
Como o presidente francês sabe, a política pode ser um jogo longo e conturbado. O partido de Biden tem muitas voltas a dar antes do sino final em novembro.
A Associação de Capital de Risco e Investimentos Privados diz que a África atraiu um número recorde de 7,4 mil milhões de dólares em capital privado em 2021, mais do dobro do ano anterior. No entanto, embora o continente africano ofereça amplas possibilidades para investidores, também apresenta desafios, desde a instabilidade até as mudanças climáticas. Na conferência da associação realizada recentemente no Senegal, investidores discutiram algumas das tendências.
A África oferece um ambiente rico para investidores locais e também de outros continentes, dizem os participantes da conferência de Dakar, pois tem uma crescente população jovem e um mercado consumidor. Alexia Alexandropoulou, gerente de pesquisa da Associação de Capital de Riscos e Investimentos Privados, AFCA, na sigla em inglês, afirma que o interesse dos investidores no continente foi em grande parte impulsionado pela atração de empresas de tecnologia financeira. O número considerável de negócios de infraestrutura também contribuiu para o crescimento do investimento. E esses investimentos em infraestruturas foram focados em energia renovável, transporte e serviços de comunicação. Eles apoiam os governos africanos para preencher a lacuna de infraestrutura no continente. Esperamos ver mais dessas tendências nos próximos anos, disse aquele responsável da associação. Alguns governos de países africanos, como o do Senegal, atraíram com sucesso o investimento internacional nos últimos anos. Em 2019, tornou-se o segundo país africano a aprovar uma lei de startup que facilita as regulamentações e fornece incentivos fiscais para novos e inovadores negócios. A atividade de capital de risco no Senegal representou 80% do total de negócios relatados em 2021, acima dos 6% entre 2016 e 2020, de acordo com aquela associação. Mas investir em empresas africanas também traz desafios. Dizem os investidores, incluindo a volatilidade da moeda, pequenas economias nacionais, acesso limitado a serviços financeiros e bancários e também alguma agitação política. Wally Cherif é diretor administrativo da Blue Peak Private Capital. Se você tem uma visão de longo prazo e é bem diversificado, obviamente pode superar esses problemas. De fora, você lê as notícias, acha assustador, é difícil. Mas no final do dia, há tantas oportunidades no terreno, tantos grandes negócios. Com quanto que você coloca as ferramentas corretas e dê muita assistência e apoio, definitivamente, essas empresas vão fazer bons negócios. Garante Cherif. As mudanças climáticas constituem outro grande obstáculo. Espera-se que a África subsaariana sofra de forma desproporcional com eventos climáticos extremos, como inundações e secas. Esta realidade é perturbadora para as empresas, principalmente as do setor agrícola. Alguns investidores começaram a estabelecer metas climáticas. Clarissa De Franco, diretora-gerente da British International Investment, afirma que no ano passado a empresa dela estabeleceu uma meta de ter 30% dos seus investimentos dedicados ao combate às mudanças climáticas. Os investimentos potenciais podem incluir os setores de energia renovável e agricultura em África nos próximos tempos.
E quando são 13 horas e 55 minutos, caminhando para o final, João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu, Liga Europa. Hoje temos a primeira mão das meias-finais. Temos duas equipas alemãs e duas da Grã-Bretanha. Leipzig da Alemanha recebe o Rangers da Escócia, que eliminou na última ronda o Sporting de Braga de Portugal. Leipzig está em quarto lugar no campeonato alemão, Rangers em segundo no campeonato escocês. Leipzig é o favorito. Depois temos o West Ham de Inglaterra contra o Eintracht Frankfurt da Alemanha, que vem de eliminar o Barcelona. O West Ham está em sétimo lugar no campeonato inglês, Frankfurt em nono no campeonato alemão. Este vai ser bom. Ontem, na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial, o Liverpool deu um bom passo para se qualificar para a final, ao bater em casa o Villarreal de Espanha por 2-0. Liverpool sempre favorito, mas foi difícil. Na primeira parte, 0-0, com Villarreal a criar a autêntica barricada em frente à baliza. Mas dois golos em 2 minutos na segunda parte e Villarreal está prestes a dizer adios, bye-bye à competição. Pormenor a ter em conta, Villarreal fez apenas um único remate à baliza do Liverpool e esse não acertou. Liverpool teve 73% do controle de bola, teve 19 remates à baliza, com 5 a acertarem. O treinador do Villarreal, Unai Emery, foi realista. Podia ter sido muito pior, disse ele. Ah, podia, podia. Emery falava depois do jogo e acrescentou que na segunda mão o Villarreal vai ter que tentar fazer um jogo totalmente diferente. Ah, isso é bem verdade. Mas vai ser difícil. Vai precisar de marcar 3 golos ao Liverpool. Basquetebol americano, NBA, os atuais campeões, Milwaukee Bucks e Golden State Warriors apuraram-se quarta-feira para as meias-finais das respectivas conferências da NBA, batendo o Chicago Bulls e o Denver Nuggets por 4-1, respectivamente. Na Conferência Leste, o homem com o nome mais difícil do basquetebol americano, Giannis Antetokounmpo, marcou 33 pontos na vitória do Milwaukee sobre o Chicago Bulls, 116-100, e tem assim agora encontro marcado com o Boston Celtics, que já se tinha qualificado ao bater o Brooklyn Nets por 4-0. Na Conferência Oeste, a estrela do Golden State Warriors, Stephen Curry, voltou aos 5 titular, marcou 30 pontos perante o Denver Nuggets, com uma vitória de 102-98. Apesar dos 30 pontos, sérvio Nikolai Jokic pelo Denver. O Golden State Warriors vai agora defrontar o vencedor do confronto entre o Memphis e o Minnesota. Memphis comanda a eliminatória por 3-2. Ontem bateu o Minnesota 111-109. Este é renhido.
E assim chegamos ao final desta emissão de 28 de abril de 2022. Nas notícias de destaque, o presidente americano Joe Biden pediu hoje ao Congresso mais 33 mil milhões de dólares em ajuda à Ucrânia para fazer face à invasão russa nos próximos 5 meses de guerra. A Casa Branca disse que 20 mil milhões serão usados em armamento e o restante em ajuda económica e humanitária. O pedido é mais do dobro dos quase 14 mil milhões de dólares autorizados anteriormente pelo Congresso, mas que já foram quase na totalidade gastos no envio de armas da Ucrânia. Em relação à imprensa americana, hoje destacamos o Washington Post, que escreve, entre outros títulos, que o FDA, que é a entidade americana que regula medicamentos e alimentos, banes, cigarros de mentol e charutos com sabores, incluindo os chamados cigarrilhos populares entre os adolescentes. Agora sim, marcamos o ponto final. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, na técnica, o Aldo Regues, ao microfone, a mãe Miguel, promessa de cá voltarmos amanhã para a segunda parte, mas, entretanto, dentro de instantes, a terceira página da nossa emissão vespertina da Voz da América, www.voaportugues.com. A terceira parte será com Ana Guedes. Pode visitar a página da internet da Voz da América, www.voaportugues.com. Até amanhã, boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 28 de abril de 2022. Convosco está na apresentação na Guedes, o Liu Saído está na produção. De novo, bem-vindos. Estamos a transmitir em onda curta para todo o mundo. Estamos também em FM, através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet encontram-nos em voaportugues.com. Estamos também nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e no YouTube. Encontram-nos através de Voa Português. Para contactos com a Voz da América, via WhatsApp, o nosso número é mais 1-202-251-9466. Os títulos da atualidade dizem que o presidente americano Joe Biden pediu ao Congresso mais 33 mil milhões de dólares em ajuda à Ucrânia. A Rússia intensifica a ofensiva na Ucrânia enquanto as explosões são ouvidas numa cidade russa. O FMI avisa que a guerra na Ucrânia vai provocar instabilidade social em África devido ao preço dos alimentos. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, defendeu hoje em Pretória que a Guiné-Bissau deve dar preferência a empresas africanas na diversificação de investimentos no país, nomeadamente em setores como a agricultura, energia, indústria e infraestruturas. Ao falar no final das conversações em Pretória com o seu homólogo guineense, Umaru Sissoko Embalo, que hoje iniciou uma visita oficial de 4 dias à África do Sul, Ramaphosa acrescentou que, e citamos, contamos poder explorar mais oportunidades de investimento para as empresas sul-africanas na Guiné-Bissau. O investimento, segundo Ramaphosa, irá beneficiar ambos os países, permitindo à Guiné-Bissau obter maior valor dos seus recursos naturais e proporcionando às empresas sul-africanas novas oportunidades de crescimento. O presidente sul-africano condenou a alegada tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro na Guiné-Bissau e pediu a todos os intervenientes políticos um diálogo construtivo e pacífico, de boa fé e dentro dos limites da lei, ao abordar qualquer conflito, disputa ou desacordo. Moçambique vai ter em breve uma nova lei para o registro e regulamentação das atividades das confissões religiosas. A proposta estabelece o número mínimo de assinaturas para o registro de uma igreja, mas o que inquieta os cristãos é que passarão a ser obrigados a pagar imposto. William Mapote.
Trazer ordem nas questões religiosas é o objetivo da futura lei da religião, depositada pelo Conselho de Ministros no Parlamento, à espera da vez para a aprovação. A reforma surge porque, segundo Helena Kida, ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, o diagnóstico mostra sinais de alerta.
Basicamente vem dar alguma ordem. É verdade que nós já tínhamos e estávamos a sentir alguma proliferação de confissões.
Oficialmente, Moçambique conta com um total de 900 confissões religiosas registradas, mas os números podem esconder muita coisa. Uma das novidades na proposta está no registro. O governo passará a exigir um mínimo de 2.000 assinaturas para legalizar uma igreja.
Corremos o risco de ter confissões religiosas que só têm 4 membros da mesma família ou 3 amigos. E encontramos aí um meio termo para fixar qual é este número mínimo.
O Conselho Cristão de Moçambique diz que até aqui está tudo bem, porque é preciso separar o trigo do joio. Felicidade Sirinza é a presidente do órgão.
E temos visto, acho que também tem visto nos vídeos, nas redes sociais, que até ontem eu vi uma apresentação que me chocou bastante, que alguém mete água na boca, depois cospe na cabeça de alguém e é batismo. Que tipo de batismo é esse?
Contudo, há um aspecto que inquieta a comunidade cristã na nova legislação, é que as igrejas passarão a ser tributadas, uma situação que a escolheu de surpresa.
Só debatemos, não chegamos a um entendimento, mas que o Conselho de Ministros achou que deviam realmente ser empregues essas coisas, seja como pagamento de impostos.
Alguns analistas olham com preocupação o novo sentido que o governo quer tomar nas igrejas, porque em termos constitucionais, Moçambique é um Estado laico. De Maputo, para a Voz da América, William Maporte.
E agora vamos para o nosso espaço 2Rs, África Ocidental. Hoje vamos falar com Rui Neumann e Raul Braga Pires sobre o segundo mandato de Emmanuel Macron em França e África. Rui Neumann, neste segundo mandato de Emmanuel Macron, vislumbra-se, podemos pensar que poderá haver alguma mudança na política da França para com a África, sobretudo a África em que a França tem estado mais envolvida?
Eu acredito que vai acontecer uma grande mudança, até. Grande mudança tendo em conta, primeiro, que é o segundo mandato de Emmanuel Macron e, porque, por ser o segundo mandato, é o último mandato de Emmanuel Macron. Portanto, Emmanuel Macron não precisa, neste mandato, de ter, uma ação de sedução como ele tentou durante o primeiro mandato. Eu digo que ele tentou porque criou várias estruturas, como o Conselho Presidencial para a África, que foi logo das primeiras medidas que ele pôs em prática, assim que tomou posse, para quê? Para atrair a comunidade africana da diáspora em França. E aqui já tinha uma perspectiva eleitoralista para o segundo mandato, um conselho que foi um fiasco, porque acabou simplesmente por reunir uma elite que estava completamente distanciada da África, mas que deveria ter servido a construir as políticas africanas de Emmanuel Macron para a África. Portanto, aqui Emmanuel Macron não precisa mais dos africanos, ainda com agravante, que houve um estudo muito sério que foi levado a cabo em França, que demonstrou que a maioria dos eleitores, portanto, de origem africana, eleitores franceses de origem africana, votaram maioritariamente em Jean-Luc Mélenchon, da França Insumissa, portanto, um dos adversários de Emmanuel Macron, que tenta agora ser primeiro-ministro no que Mélenchon chama a terceira volta, ou seja, as eleições legislativas. Daí acredito que, obviamente, estamos a fazer uma análise de projeção do que poderá vir a ser este segundo mandato. Poderá haver mudanças profundas no aparelho do Ministério dos Negócios Estrangeiros, assim como mudanças nos conselheiros para a África, seja no Eliseu, seja no Quai d'Orsay, que é o Ministério dos Negócios Estrangeiros franceses, e Emmanuel Macron sair da política de sedução para entrar na real política. E aqui sim podem existir mudanças de fundo entre os parceiros privilegiados de França em África, em que França vai tentar manter os seus bastiões, tal como o Senegal, a Costa do Marfim, o Chad, que onde já encontra alguma dificuldade, o Niger, que seria um recurso para a retirada das tropas do Mali transitarem para o Niger, no que ainda resta, digamos, da Força Takuba e da presença francesa em África, da Berkane, que está, digamos, em partida total, mas também no Gabão. Acredito, e isto demonstra-se por vários indícios que os conselheiros de Macron, mesmo Jean-Yves Le Drian, as discussões que foram tidas e vários apontamentos que surgiram, que Macron não irá privilegiar exclusivamente os países da francofonia, que tradicionalmente todos os presidentes franceses o fizeram, mas vai alargar o seu eixo de influência a países não francófonos, portanto, onde a França não tem um passado colonial, onde a França-África não existe com a mesma força, como os países da lusofonia, ou antigas colónias inglesas.
Como, por exemplo, este eixo que nós temos agora, Raul, Ruanda, Cabo Delgado e não só, também envolvendo, por exemplo, a África do Sul. Portanto, como diz o Rui, a zona anglófona e também a zona lusófona, não é?
Sim, esse vai ser um investimento que vai, não é recente, há essa competitividade entre a lusofonia e a francofonia e a anglofonia, e todos os países tentam, na expressão africana, ou melhor, na expressão novecentista portuguesa, espetar uma lança em África, e neste caso será espetar uma lança em mercados não tradicionais. Agora, o que eu gostaria de acrescentar àquilo que o Rui disse relativamente às mudanças são três pontos. O primeiro já o debatemos há algum tempo, sempre relativamente a esta, à questão de França no Sahel, barra NATO. Porque neste momento estão reunidas as condições para, na próxima cimeira de julho da NATO, em contexto de guerra com a Ucrânia, eu creio que a França vai, Macron vai insistir, ou melhor, vai apresentar, vai colocar em cima da mesa a possibilidade ou um pedido de alargamento, fazer um alargamento da área operacional NATO até à linha do Equador, para o Maghreb e a África Ocidental e o Golfo da Guiné ficarem sob a proteção da NATO. A própria NATO já tem agora o pedido de adesão da Finlândia e da Suécia, portanto, isto tudo também numa lógica de contrariar a Rússia e os interesses russos no Sahel, no Maghreb, no Norte da África, a questão líbia, portanto, isto é o esticar das sanções. Macron, creio eu, que apresentará esta proposta e que estão reunidas as condições para que seja aceito. Ou então, da parte da NATO, como tem dois assuntos quentes em mão, que seria eventualmente este e o pedido de adesão da Suécia, da Finlândia, mediante as pressões russas ou mediante as decisões dos russos, tem aqui uma maior margem de manobra, porque pode deixar cair uma destas propostas, seja a adesão da Finlândia e da Suécia, ou seja, este alargamento operacional da NATO até à linha do Equador, e, portanto, poderá deixar cair uma destas propostas sem, no entanto, perder a fase, numa lógica de negociação direta com os russos. Dois pontos mais a acrescentar ao que o Rui disse é a questão da relação com a Argélia, porque Macron, durante esta campanha e pré-campanha, tentou fazer as pazes com os arquis, tentou fazer as pazes com argelinos, que no fundo com toda a comunidade imigrada argelina e magrebina do Norte de África em França. E, portanto, haverá aqui uma evolução interessante, certamente, relativamente à questão argelina, à questão arqui. Ele também já tinha prometido criar uma comissão de reconciliação entre os dois países, de haver um programa de compensações para os herdeiros dos arquis, os filhos e os netos dos arquis, e, portanto, e os arquis são os argelinos, aqueles que nasceram na Argélia, mas que se bateram pelo ex-colonizador e que não lutaram pela independência da Argélia, e que são cerca de 200 mil pessoas, das quais algumas conseguiram passar para a França e as outras, juntamente com as suas famílias, foram dizimadas, torturadas, foram constituídos párias dentro da sociedade argelina e, portanto, isto é um problema que Macron começou a dar sinais na campanha de que quer assumir as culpas da França e quer tentar um programa de compensações. A terceira e última, muito rapidamente, alteração para a África do segundo mandato de Macron é esta novidade de ele ter acabado com a carreira diplomática de base, não é? Macron acabou com a carreira diplomática. E, portanto, vai deixar de haver diplomatas de carreira para haver uma espécie de diplomatas de uso, é mais ou menos aquilo que os americanos fazem, um empresário que é muito bem sucedido e que tem boas relações com o país A, pois então é nomeado embaixador nesse país. E isto eu ainda não consegui compreender nem as razões desta decisão, que alterações é que isto vai ter para o mundo inteiro relativamente à França e à posição da França e à ação da França diplomaticamente daqui para o futuro.
Eu só comentar aqui um elemento, se me permitires, relativamente, não é especificamente a carreira diplomática que está em questão, mas é mais especificamente o corpo diplomático. E o que se passa, segundo o conceito, o novo conceito que já foi aprovado, portanto, do corpo diplomático francês, que de certa forma deixa de existir, é que a diplomacia será levada a cabo por, digamos, homens de Estado que não têm a formação específica da diplomacia como antes acontecia. Ou seja, não existem diplomatas vitalícios, tal como na maior parte dos países, mas são funcionários que transitam em vários ministérios, em várias organizações, seja da indústria, agricultura, comércio e até mesmo relações internacionais, que ao longo dessa carreira, por meritocracia, podem vir a ser nomeados cônsules, embaixadores, adidos ou secretários. Isto abre o quê? Abre uma possibilidade de que embaixadores sejam nomeados por favoritismos políticos e aí onde os críticos incidem mais. É sem dúvida, aí concordo absolutamente com o Raul, uma revolução na diplomacia francesa que pode nutrir grandes resultados, como também grandes retrocessos por esse envolvimento da política nos assuntos diplomáticos. Relativamente à Argélia, já não partilho a mesma opinião com o Raul, no sentido em que os arquivos continuam a ser uma cartada jogada pela França e jogada pela Argélia, quando os verdadeiros arquivos neste momento estão todos reformados e já entraram largamente na terceira idade. O que está em causa é os descendentes dos arquivos que tentam reabilitar a imagem dos seus pais e avós, mas essa imagem, de certa forma, já foi reabilitada. Aqui não há verdadeiramente já a causa em questão, já não está a indemnização dos arquivos nem o reconhecimento da Argélia. Eu recordo que já Darmanin, que ainda é o ministro do interior e poderá permanecer no governo, ele próprio é descendente de arquivos. Mas acredito que num dos pontos fulcrais do novo mandato de Emmanuel Macron será exatamente o Maghreb, com uma especial incidência para a Argélia, um favoritismo de Marrocos, como tem acontecido em todas as presidências, uma atenção muito particular à Tunísia, Líbia e, obviamente, ao Egito, que é um país que flutua um pouco dentro da francofonia.
Vai haver eleições legislativas em breve, dentro de poucos meses. Se por acaso o partido de Macron não ganhar e, por exemplo, o partido de extrema-direita de Marine Le Pen obtiver lugares em número suficiente, tal e qual como Mélenchon na esquerda, o que é que isso pode significar para a agenda e para a posição legislativa, política, económica, social de França em África? Se por acaso Emmanuel Macron não conseguir, por assim dizer, cimentar este seu segundo mandato na legislatura?
Bom, a principal questão aí deverá ter a ver com financiamentos, portanto com o orçamento de Estado e com a alocação de verbas, porque o Presidente mantém a exclusividade da política internacional e, portanto, é um sistema presidencialista e, portanto, Macron aí terá alguma independência. Não, e, portanto, os checks and balances, não é, os freios e os contrapesos da independência de poderes, o que pode afetar as suas decisões é a questão dos orçamentos e a questão da disponibilização das verbas. Aí é que pode haver uma força de bloqueio condicionada a Cavaco Silva à presidência de Mário Soares, só que neste caso ao contrário, ser o governo a bloquear as ações do presidente. Mas se for o partido da Marine Le Pen, uma das coisas que retive do discurso de reconhecimento de derrota foi um grande aplauso quando ela refere que teve a maioria total no ultramar, junto do eleitorado do ultramar. E, portanto, há aqui também em África um grande eleitorado do ultramar, ultramarino francês, que votou em Marine Le Pen e, portanto, e está aqui, lá está, o pau de dois bicos. Isto depois é preciso saber negociar e saber optar pelo mal menor. E aí, lá está, são os orçamentos também muito que vão ditar essa série.
Rui.
Peço desculpa, mas não partilho essa opinião com o Raul, porque quando falamos dos Dom-Tom, os departamentos do ultramar, ou os territórios do ultramar, e essa maioria, digamos, que conseguiu obter a Marine Le Pen, e em alguns casos que chegou, salvo erro meu, até aos 70%, próximo dos 70% para Marine Le Pen, é uma população afro-francesa, mas que não se identifica como uma população africana continental. O sentimento é completamente diferente. Eles sentem-se franceses de origem africana e não africanos. Quando se visita os Dom-Tom, quando se está nesses territórios do ultramar franceses, uma pessoa sente, seja na Ilha da Reunião, seja na Guadalupe, seja na Martinica, a própria população sente-se manifestamente francesa e não manifestamente africana. Portanto, um não reflete a tendência do outro. Agora, sendo um governo que eu acho muito pouco provável que Marine Le Pen consiga obter uma vitória nas eleições legislativas, está menos indefinido se Jean-Luc Mélenchon, com o seu partido, mais a aliança, que é a Frente Popular, consiga uma união das esquerdas, por estas estarem muito divididas, conseguir concentrar em seu torno e aí levar a ter uma maioria relativa, maioria absoluta, também acho muito pouco provável. Digamos, vai-se entrar num período de coabitação, de certa forma conflituoso, como costuma ser a coabitação em França, ou seja, o presidente de esquerda e o governo de direita, ou o inverso, é sempre um período de instabilidade política. E isso irá penalizar a África num sentido, que é as políticas vão estar mais concentradas nas questões interiores francesas, mas a projeção que poderá ter em África é principalmente na revisão total de todos os acordos de parceria e mesmo acordos militares. É preciso ver que Jean-Luc Mélenchon até defendeu uma retirada da influência militar francesa e da presença militar francesa, não absoluta, mas parcial, do continente africano. Marine Le Pen também prevê uma revisão de todos os acordos de parceria e de cooperação com todos os partidos, com todos os países africanos. Isto sim iria provocar profundas mudanças na política francesa em África, mas num contexto de conflitividade política em França devido à coabitação.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada. E como sempre também, estamos juntos. Vamos agora ao resumo das notícias. O
presidente dos Estados Unidos pediu hoje ao Congresso mais 33 mil milhões de dólares em ajuda à Ucrânia para fazer face à invasão russa nos próximos 5 meses de guerra. A Casa Branca disse que 20 mil milhões serão usados em armamento e o restante em ajuda económica e humanitária. O pedido é mais do dobro dos quase 14 mil milhões de dólares autorizados anteriormente pelo Congresso, mas que já foram quase totalmente gastos no envio de armas para a Ucrânia. A NATO disse, entretanto, estar pronta a manter o seu apoio à Ucrânia durante anos, incluindo ajudar as forças ucranianas a abandonarem o uso de armas da era soviética para passarem a usar armas ocidentais mais modernas. O comando militar ucraniano disse que as forças russas estão a intensificar a sua ofensiva em todas as frentes. Uma destacada entidade americana disse hoje que há indícios de que algumas forças russas estão a abandonar a cidade de Mariupol e a movimentarem-se para o noroeste. A mesma força disse que as forças ucranianas estão a ser treinadas fora do seu país no uso de peças de artilharia, sistemas móveis de radar e carros blindados de transporte, mas recusou dizer em que país decorrem esses treinos. Por outro lado, o secretário-geral da ONU, António Guterres, que visitou as zonas destruídas perto da capital ucraniana, Kiev, apelou ao fim dos confrontos para bem da Ucrânia, da Rússia e do mundo. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse também que a ajuda militar da organização à Ucrânia já atingiu os 8 mil milhões de dólares e afirmou que a Suécia e a Finlândia, se quiserem aderir à organização, o processo de adesão será rápido. A escalada dos preços dos alimentos e energia provocada pela guerra na Ucrânia pode levar à agitação social em África, advertiu esta quinta-feira o Fundo Monetário Internacional. A maioria dos países a sul do Saara já está a assistir a um abrandamento do crescimento económico em relação ao ano passado. O impacto será amplificado pelo aumento do custo de cereais e combustível, afirmou o Fundo no seu perspectiva regional anual para África. Na Somália, o Parlamento elegeu esta madrugada o veterano político Sheikh Adam Mohamed Nur para presidente da Câmara Baixa do Parlamento.
A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
E assim chegamos ao final da emissão vespertina desta quinta-feira, 28 de abril de 2022, da Voz da América em português. De todos se despedem com um abraço, Lisa e Liliana Guedes. Boa noite e até amanhã.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Enfrentar o desafio da migração em massa no hemisfério ocidental continua a ser uma prioridade para os Estados Unidos, declarou o secretário do Estado Antony Blinken na conferência ministerial sobre migração e proteção realizada recentemente no Panamá. Temos um forte interesse em proteger a segurança das nossas fronteiras de forma segura, ordenada e humana, disse ela. Muitos são crianças e seu destino, seu futuro, são altamente incertos. Nós temos uma responsabilidade compartilhada, cuidar delas. Os Estados Unidos estão focados nas questões subjacentes que levam tantas pessoas a se tornarem imigrantes, em primeiro lugar, incluindo pobreza, falta de oportunidades económicas, corrupção, agitação política e insegurança. Tudo isso agravado pela crise do clima e pela Covid-19. Os Estados Unidos estão empenhados em trabalhar com outros países para enfrentar as redes de contrabando de imigrantes, melhorar a gestão humana e eficaz das fronteiras, combater a desinformação e desenvolver vias legais para imigrantes e refugiados que procuram um lugar seguro ao que querem chamar de lar. Em particular, disse o secretário Antony Blinken, temos de trabalhar juntos para ajudar a estabilizar e fortalecer as comunidades que hospedam grandes populações de imigrantes. Temos de ajudá-las a obter as ferramentas de que precisam para reconstruir as suas vidas, incluindo o acesso a empregos e à educação. E temos de garantir que o nosso apoio beneficie diretamente as próprias comunidades com mais recursos para a saúde e segurança pública, serviços sociais, melhor infraestrutura, oportunidades para todos. Este é um trabalho para os governos da região, mas também para as organizações não-governamentais, setor privado, instituições multilaterais de desenvolvimento e financeiras e agências regionais e globais de saúde pública e do clima. Os Estados Unidos ajudarão a reunir esses diferentes grupos e alavancar todas as suas contribuições para esse desafio. Há mais pessoas em movimento em todo o mundo, deslocadas de suas casas, do que em qualquer outro momento desde a Segunda Guerra Mundial. Cerca de 95 milhões de pessoas, disse o secretário de Estado, Antony Blinken, quem concluiu: este é um desafio que temos de nos unir para atender, trabalhar juntos para resolver e nos unir para resolver este desafio. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has